voltando aqui para o caso brasileiro, independente de gestores, políticos, de tudo, da nossa posição, essa cidade já está sendo criada por si mesmo. Ela está se desenvolvendo no sentido de São Paulo para o Rio de Janeiro. A única coisa que falta ali não é uma nova Brasília, nem criar construções, é simplesmente um projeto que oficialize essa megalópole. É uma área metropolitana nacional, nada mais do que isso. Descobriu-se dois estudos, um de 2000 e outro de 2006. O de 2006 é só de economistas e o de 2000 é de pessoal da arquitetura, que já previa isso. Então, o que nós estamos falando aqui já tem 14 anos de idade. E nesses 14 anos, esse movimento, ele é assumido normalmente pela própria população e pelas empresas. Para terminar, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque a última novidade nessa situação de indefinição do legado, que a gente sabe que lida com impacto positivo e negativo, é tal questão, escolha seu lado. Mas nós temos que medir uma coisa ou outra para ver para onde que nós vamos, para um lado ou para o outro. Chama-se estratégia de legado. Os russos é que trouxeram isso à luz recentemente, e antes os árabes já faziam, mas não chamavam como tal. É que não interessa só uma obra pública ou não pública que é feita para esses mega eventos. Não interessa apenas se tem obras sucedâneas, como mobilidade urbana, que vão complementar isso no longo prazo, como acontece com o turismo. Não é isso. Existe uma estratégia disso. A estratégia que mais coerente com o momento é uma estratégia de nação, é um projeto de nação. Então, essa reunião, diante desse conceito, não é somente para ver detalhes de comportamentos ou de rotinas para fiscalizar obras ou para melhorar esse processo. É uma visão de nação. Desculpe trazer isso à mesa, é um assunto mais complexo, provavelmente a reunião não está preparada para isso, mas é preciso lembrar. Se o país não tem essa visão, e se o governo não compra essa visão, se os políticos não fazem, não há mais ninguém para fazer. Não há mais ninguém para fazer. E se nós perdemos essa visão grande de nação, nós limitamos a nação, nós seguramos a nação. Então, os políticos têm que pensar, eu estou segurando ou não. Então, a Copa é um evento muito pequeno para a gente perder tempo com isso. Eu me recuso a ver esses detalhes da Copa. Nós temos que ver a Copa apenas como um momento, como um ponto que pode levar a uma situação muito mais sofisticada e mais necessária para o país do que uma simples contabilidade ou uma simples mudança legal. Nós precisamos de uma visão que o país já apresentou no passado várias vezes, tanto pelos políticos, sobretudo pelos políticos, que eu não vou chamar à mesa agora, que não interessa nem o momento, que demonstrou que essa visão é que resolveu os nossos problemas. Essa visão é que nos trouxe a essa situação. E eu trago mais uma vez aqui um pouco dessa visão grandiosa que é necessária para dar parâmetros para as decisões com relação a legados e a mega eventos. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Lamartine. E eu só vou dar uma relembrada para o senador Flecha Ribeiro, senador Denise e senadora Ana Amélia, que tiveram outros a fazer, eles talvez não pegaram aqui desde o começo. Aqui, pelo TCU, se falou das reduções que conseguiu o TCU, R$500 milhões de reais. Se falou aqui em mobilidade que não vai estar pronta para a Copa, e sim os estádios. Se falou aqui em mal crônico da administração pública. Se falou aqui de que eu vou sintetizar o que o nosso amigo Bernasconi falou, que é o puxadinho dos projetos quando se faz o anteprojeto. É um puxadinho de projeto para se oferecer para a conclusão de uma grande obra. Se falou aqui em perdas internacionais muito sérias para o país, com as manchetes que estão acontecendo, denigrindo a nossa imagem, que foi mostrada pelo jornalista. Se falou aqui no custo por assento, que é o dobro, três vezes, o dobro praticamente dobre mais um pouco dos assentos que foram construídos nos estados, na África e também na Inglaterra, na Alemanha. Se falou aqui também muito em planejamento, todos falaram em falta de planejamento, e se falou por último aqui muito em legado, mas o legado como existe, como o professor falou, só tem legado quando ele é entregue. Nós temos algumas preocupações muito grandes nesse país, que é que depois de passar a Copa, quanto tempo levaremos para entregar esse legado? Nós temos a transposição do São Francisco. É um legado? Hoje é um tormento, não é um legado. Vai ser um grande legado. Não, nós temos uma série de problemas para receber esse legado. É evidente que esse legado, quando se entregar a mobilidade das cidades, ele vai resolver grande parte de problemas que hoje nós temos. Mas nós precisamos entregar esse legado. E nós precisamos também, como o senhor falou aqui, muito em pilhagem. Nós precisamos... será que nós não podemos fazer as coisas sem a pilhagem? Ou com uma pequena pilhagem? Nós não temos que sair daquela teoria que São Paulo colocou com Ademar de Barros, rouba mais faz. Quer dizer, é uma coisa que nós precisamos acabar com. Até quando nós vamos aprender com os erros? Até quando? São vários erros consecutivos e o país não aprende. Eu passo a palavra com muito prazer. Eu queria só, até com uma questão aqui, se Vossa Excelência me permitir, porque senão eu vou me privar da sua companhia no almoço. Então, eu gostaria
Eu vou ter que sair sem problema nenhum. Posso sair sem fazer uma intervenção final, mas seria rápida.
Então tá ok. Eu passo.
Exato. Exatamente para dizer aos colegas que não farei mais indagações em respeito a eles que chegaram e terão essa oportunidade. Apenas para enfatizar alguns pontos. O Rodrigo Prada trouxe um dado interessante que Vossa Excelência já rememorou. O custo por assento e também a questão do turismo com essa informação da hotelaria de que está havendo uma frustração em relação às reservas que são inferiores a anos anteriores. Eu acho isso muito sério, sobretudo porque quando se fala em legado, se imagina que um grande legado será lá na área do turismo. Importante registrar, enfatizar a questão suscitada aqui pelo Dr. José Roberto em relação a projetos para as obras. Nós já debatemos isso aqui várias vezes diante do ministro dos Transportes, inclusive. Eu creio que é essencial exigência de projeto para a realização de obras, para impedir exatamente o superfaturamento que ocorre depois com inúmeras justificativas para que ele ocorra. Em relação ao professor Lamartine, nós concordamos plenamente com a questão da visão de nação. Mas nós, para termos a visão de nação e sustentá-la, nós não podemos ignorar os detalhes, nós não podemos permitir que a pilhagem ocorra, nós não podemos fechar os olhos para a corrupção, que é decorrente exatamente da má gestão, tanto enfatizada pelo professor Lamartine. Portanto, eu creio que esta reunião é um encontro de opiniões, certamente, todos nós queremos caminhar o mesmo caminho, só que às vezes nós discordamos em relação a alguns detalhes para essa caminhada. Eu vou deixar de fazer as indagações que eu teria a fazer, e apenas registrando aqui a pedido do João Carlos Teixeira. Ele indaga do TCU sobre o PAN de 2007, se os gastos com o PAN americano já foram totalizados e se os mais de 35 processos abertos no TCU já foram encerrados e quais as pendências, se houver, se houve tomada de contas especiais em relação a isso. Em relação ao Mané Garrincha, ele diz aqui que o Estádio Nacional de Brasília, a Terra Cap, tem em sua composição acionária 49% da União, que então, na opinião dele, também caberia fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. Eu agradeço, presidente, eu tenho realmente que me retirar
Obrigado.
Mas
obrigado e parabéns.
Cumprimento senador. Os nossos expositores pela qualidade das exposições aqui feitas. Muito obrigado.
Obrigado e parabéns, senador Álvaro Dias, pelas colocações no início e também pelo seu requerimento. E com muito prazer eu concedo a palavra à segunda requerente, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Ciro Miranda, com quem compartilho com muita honra o comando desta comissão, e agradecer já a todos os brilhantes expositores que aqui vieram. Professor Lamartine, ninguém do governo teve tanta competência para defender a Copa como o senhor. Ninguém. Mas aí que está. Eu quero lhe dizer que o senhor tem uma grande capacidade de comunicação, de verbalizar um pensamento que para grande parte da sociedade, mas tem professores que não falam mais e hoje com o computador se comunicam com ele. Então é um talento, tá? É um talento que tem, que o senhor tem. Então eu estou dizendo que, de fato, quem ouve o senhor... Agora, eu vou lhe dizer, por isso que eu estou lhe falando, eu vou lhe ler aqui algumas das mensagens que o sistema de comunicação que está sendo acompanhado enviaram para cá. Vieram pelo Alô Senado, que é o sistema de acompanhamento. Rafael Botino, agora é um pouco tarde para debater, não tem mais volta, o dinheiro já foi gasto e os estados vão ficar aí. Não esquecendo que nós já debatemos isso, Vossa Excelência lembrou, em 2008 eu fui requerente de um primeiro seminário de avaliação, em 2011, de avaliação feita por essa comissão. Muito produtivo, e Vossa Excelência estava aqui, trouxemos um jornalista inglês e um jornalista alemão para mostrarem o que aconteceu na Copa. Edson Conrado da Silva, não deveriam usar a bandeira do Brasil atrás desse tema. Olha só. Patrícia Soeiro, a resposta é fácil. Qual é o legado? Nenhum. Amon Marques, essa audiência não serve para nada. Edson Vieira, legado de maior superfaturamento da história deste país, de maior desperdício de dinheiro público da história. Aline Souza, não tem mais o que discutir, as obras foram superfaturadas, isso todos nós sabemos. O que de fato deveria ter acontecido era o acompanhamento e a fiscalização para prevenir tanto dinheiro gasto sem necessidade. Valores que ultrapassaram a estimativa inicial para a construção dos estádios e com tanta coisa errada, sabe aonde no que vai dar essa audiência? Em nada. Fábio Freitas, o único legado é a fortuna que está sendo gasta nesta Copa. Isso não é nada bom. Essa Copa vai trazer retorno em curto prazo, mas fica a questão, o que vai acontecer com os estádios assim que a Copa acabar? Exemplo, o estádio de Manaus, sem falar dos corruptos que estão enchendo os bolsos e as cuecas. Precisamos de educação, saúde e educação. Tudo isso é para ontem, não para o mês ou o ano que vem. Ângela Chaves, a essa altura do campeonato? Águida Aires, depois da reportagem de ontem no Fantástico sobre as escolas, esse debate é no mínimo ridículo, uma tremenda falta de respeito ao povo brasileiro. Ana Paula Teixeira Silva, e adianta alguma coisa? Neste país ninguém tem voz. Valdelice Cunha Garcia, muito foi gasto para construir e reformar estádios. Para a Copa, a pergunta é: para que servirá o Estádio Nacional de Brasília, tantas vezes referido aqui, assim como a Arena Amazônia em Manaus depois da Copa, pois as cidades nem time de peso têm para usufruí-lo? Segunda pergunta, não seria mais democrático ter consultado a população antes de se oferecer para sediar a Copa? Então, estou dando, porque acompanharam. Então, está havendo uma dessintonia entre um discurso de convencimento que faz, por convicção do que está dizendo, acredita, o professor Lamartine. A própria Veja dessa semana, a matéria exclusiva, as ameaças à Copa. O plano de governo para garantir a segurança total durante a competição. Estima-se um investimento de 2 bilhões de reais para o investimento federal e dos estados. Tá. E a favor da Copa. É o editorial que faz a Veja a favor da Copa. Vou ler apenas uma frase que diz: o Brasil, nosso país, se comprometeu em 2007, por intermédio de um governo legitimamente eleito, a sediar a Copa do Mundo neste ano. Obviamente, isso não obriga os 200 milhões de brasileiros a aceitar o acordo firmado pelo governo, nem muito menos a concordar com as argumentações oficiais de que sediar o evento trará incontestes benefícios para o país. Longe disso. Contestar decisões, criticar políticas, discordar de rumos faz parte da essência dos regimes democráticos. Enquanto houver capacidade de indignação, haverá esperança para a democracia. Por isso, são absolutamente saudáveis as contestações que muitos brasileiros fazem à decisão tomada pelo governo Lula. O que não se pode admitir é que uma minoria de descontentes resolva recorrer a meios violentos para impedir a realização deste evento. Então, está na linha um pouco do professor Lamartine. A questão que eu coloco, professor, é o risco que corremos, primeiro, se o fato de termos neste ano eleições gerais, porque presidente, governador e nos estados, de alguma forma não contamina isso. Terceiro, não menos importante, e talvez aí resida o X da questão. Diante dessas reações vindas da população, porque a pessoa em casa manda essa mensagem, que não houve nenhuma que dissesse, vai ser bom, vai ter um legado. Todas são de dúvida e de crítica. Mesmo que o Tribunal de Contas aqui tenha dito, e eu sou gaúcha, que em Porto Alegre, no Beira-Rio, meu time, lá, nosso estádio, tenha havido uma economia pelo controle de 6,6 milhões no contrato de financiamento. Evitou-se superfaturamento, eventualmente, nessas operações. Em todo o processo que foi feito pelo tribunal. Diante disso, essa terceira e última, e não menos importante questão para o senhor, é a seguinte: está havendo erros de comunicação do governo, que é o responsável por esse grande evento, nesse procedimento? Está havendo falha na comunicação para mostrar à sociedade isso que o senhor está dizendo? E o senhor não é governo. O senhor é um cidadão que tem uma responsabilidade institucional, o senhor é professor, e nisso o senhor está fazendo, mostrando à sociedade brasileira, exatamente, eu não duvido nada da sua posição. Aliás, a mesma que o senhor ponderou quando esteve em 2011 aqui no nosso seminário. Então, eu levanto essa questão do risco, se o investimento em segurança é bom, se é suficiente, 2 bilhões de reais. E é uma outra questão. Eu lido muito com a rede social. Então, o meu celular eu fotografo. Eu mando a mensagem. Cada um de nós hoje, com a rede social, passa a ser um autor. Ele não precisa ler jornal, não precisa ler nem a Veja. Né? Ele é um autor, ele protagoniza. Então, se ele entrar num hotel e tiver esculhambado o hotel, que ele vier lá da Coreia, do Japão, ele fotografa lá que esse hotel é assim. Como foi feito nessa greve dos lixeiros, deixou o Rio de Janeiro, que era uma imagem muito negativa. Então, essa força. E se essas pessoas não tiverem condição de passar suas mensagens, porque nós não temos TI suficiente, como o Rodrigo apresentou aí. Nós hoje temos, eu saio do aeroporto de Brasília para chegar na minha casa, cai a ligação do celular umas, eu vou lhe dizer, otimistamente, 4 vezes. E não é longe, eu saio do aeroporto até o Noroeste. 4 vezes. E é um dilema retomar a ligação. Então, isso também pressupõe uma logística numa área que não é para o que vem lá de fora. É para nós, para o cidadão que precisa ligar para casa para dizer o avião atrasou, para dizer, olha, por favor, eu vou chegar atrasado, ou o compromisso, ou há um congestionamento aqui. Não, nem isso nós estamos tendo esse serviço, que era a banda 3G, 5G, 10G, mas TI. Né? Ter uma banda larga, mais rápida, uma segurança nessa comunicação. Então, eu lhe coloco isso da comunicação, da segurança, e a questão essa dessa nossa logística está aí. E se essa redução, no que lembrou o Rodrigo, das reservas, da própria FIFA, na queda das reservas, se ela reflete algum sintoma de preocupação com o contratante, que a FIFA é a contratante desse processo. No mais, dizer para o senhor que o Rio Grande do Sul, de alguma maneira, ganhou, porque conseguiu introduzir um vinho fabricado em Bento Gonçalves como um... Então, esse é um legado. Quer dizer, conseguimos introduzir uma marca do Rio Grande do Sul, o Faces, que é um vinho que vai ser servido. Então, conseguimos aí, nessa negociação, preservar um valor tipicamente gaúcho, né, de alta qualidade, que é produzido lá em Bento Gonçalves. Então, muito obrigada, presidente.